né, uma flexibilidade muito maior do que essa onda roxa que nós estamos vivendo.
Certo.
E, por exemplo, o comércio pode abrir mais, né, normalmente, os bares, restaurantes, mesma coisa, vai ter um contingenciamento, vai abrir, vamos dizer, vão estabelecer o horário, né, possivelmente será dentro daquela flexibilização que o prefeito, daquelas restrições que ele fez anteriormente, não é isso?
Certo.
Talvez volte naquela situação, compreende?
Certo.
Mas tem alguns detalhes ainda, a questão dos ônibus, o que nós vamos fazer com os ônibus, tem a questão do horário do funcionamento do comércio.
Barreiras sanitárias.
As barreiras sanitárias, possivelmente, nós vamos retirar, não tem
Certo.
mais razão para ficar. Os hotéis voltam a trabalhar.
Com 50% os hotéis, né?
Com também restrição, exatamente. Enfim, amanhã nós vamos ver todos os detalhes, as escolas, tem muito pleito aí de escola privada para poder voltar a funcionar. Tudo isso nós vamos colocar amanhã em cima da mesa para a gente tomar essas decisões, entendeu? Eu acho que essa medida do governo é uma medida, vamos dizer, uma medida difícil até de ser tomada, porque nós estamos num momento de platô elevado da pandemia, não é?
Sim.
Com números de pacientes internados, com um número de mortes também mais alto. Mas o que nós entendemos é que, na realidade, a onda roxa, ela trouxe benefícios relativos, entendeu? Talvez, se ela não tivesse existido, os números poderiam estar piores do que estão. Mas não houve uma redução, vamos dizer, considerável dos casos. Nós entendemos que os números de contaminação existente aqui na cidade, eles estão caindo. Não estão caindo assim de forma muito acelerada, mas estão caindo. Mas o número de internação continua o mesmo, já com uma pequena queda também, e o número de óbitos está em torno aí de 4, 5 óbitos por dia, o que, no nosso entender, é um número elevado aqui para nós aqui na cidade, entendeu? Então são esses dados aí. Agora eu penso que para a economia, que isso também tem que ser levado em consideração, para a economia vai ser assim um alento muito grande, né? A economia está em frangalhos com essa situação toda, né? Fechada há muito tempo, sem faturamento nenhum, e aí o desemprego pode aumentar, as empresas podem quebrar, então eu acho também que tem que ser visto sobre esse aspecto.
Moscone, Cadu Lopes aqui, uma ótima noite para você. Oi, obrigado, tá bom, por atender, Cadu, a gente novamente aqui. Essa é uma preocupação até mesmo dos moradores que estavam participando com a gente aqui do início do jornal. A gente estava com o presidente da Câmara aqui agora há pouco, numa entrevista, sobre ele falando de alguns projetos. Inclusive, um dos projetos é a questão aí que foi passada essa semana, como colocando as atividades físicas, né, como atividades essenciais aí para as pessoas aqui em Poços de Caldas. Então eu faço essa pergunta para você. A gente está aí com 6 registros de óbitos hoje, né? 4 daqui da cidade de Poços de Caldas e 2 de fora.
Isso.
E ontem tivemos 7, anteontem 7. Vai reabrir agora sábado. Como é que vai fazer isso? Porque assim, eu faço isso, não é a pergunta minha não, é a pergunta de uma moradora aqui. A gente com tanta morte, reabre o comércio, vai reabrir turismo? O que vocês estão planejando para conter isso daí, sendo que vocês vão reabrir tudo agora sábado?
Não, veja bem, eu manifesto a minha preocupação, entendeu, Cadu? Sem dúvida nenhuma, uma situação muito complicada, muito complexa, muito difícil. Só que eu acho que nesse momento é válido abrir um pouco o comércio, vamos dizer assim, refazer um pouco a atividade econômica, e nós temos que nos precaver sempre. Eu digo o seguinte, se nós tivermos os cuidados que todos nós devemos ter, um certo distanciamento social, você fala, mas é possível distanciamento social com essa abertura? Eu digo perfeitamente, é possível sim, é possível não aglomerar, temos que sair com máscara, temos que fazer higienização com álcool gel, nós temos um problema com o transporte coletivo, esse vai ser um motivo muito intenso da nossa discussão amanhã. Como é que nós vamos fazer com o transporte coletivo, entendeu?
Parece que tem bastante gente contaminada aí na empresa, né?
Eu não tive essa informação precisa, entende? Não tive essa informação precisa. Sei que tem
ontem a assessoria de comunicação da empresa, doutor, confirmou para a gente que realmente, assim como em todo o país, como em toda a cidade, houve um aumento no número de casos. Na empresa Autônibus Circular não é diferente. Houve até o registro recentemente, nos últimos dias, de 2 óbitos de funcionários da empresa. Então, assim, é realmente motivo de muita preocupação, né, doutor?
Então, isso que eu digo, a questão do transporte circular é um problema. É um problema que nós temos que encarar de frente e tentar buscar uma solução, entendeu? Agora, veja bem, o que nós temos que, do seu ponto de vista de saúde, de vamos dizer, segurança para a população com relação à saúde, essas medidas nós estamos tomando, você entendeu? Nós estamos aí com uma estrutura de saúde funcionando, nós não temos falta de leito, não temos falta de médico, não, temos uma restrição com relação aos medicamentos do kit intubação, mas nós conseguimos adquirir alguns desses medicamentos que recebemos hoje. Aliás, recebemos essa noite passada, 1h, nós recebemos aí um número aí bastante expressivo desses medicamentos, entendeu? Então, quer dizer, nós estamos procurando fazer isso aí, fazer esse controle. Agora, é preciso que, de toda maneira, que haja essa compreensão da população a fim de que os cuidados sejam tomados, entendeu? Eu acho que eu não vejo nenhuma maneira de conter hoje o vírus, de segurar o vírus, que não seja através desses cuidados pessoais que cada um deve ter, que isso conta muito, e da vacina, compreende? Além disso, eu não vejo nenhuma outra condição.
A gente estava falando de otimismo antes de começar a nossa entrevista aqui. O governo do estado divulgou agora há pouco, né, no final da tarde, mais 700 mil doses para o nosso estado, para imunização do pessoal aí com 60 a 64 anos. Nosso otimismo tá dando certo, hein, doutor?
Vamos marcar, viu, diariamente. Então, entrevista,
né, Matheus? Ô, Moscone, tem uma pergunta de um ouvinte aqui.
Pois não.
Ele está perguntando o seguinte, aqui, eu vou trazer o nome dele, é Juninho Andrade. Ele falou, boa noite, alguma informação sobre o decreto novo com a onda vermelha? Esse decreto ele vai ser divulgado quando?
Amanhã.
Tem um horário, amanhã, mais ou menos?
Nós vamos fazer uma reunião, eu tenho pensado que é à tarde, viu? Nós vamos ter uma reunião de manhã e vamos continuar uma reunião à tarde, porque são muitos detalhes, você entendeu? Que tem que ser analisados, entende? E a questão das escolas, por exemplo, nós vamos ter que abordar a questão das escolas. O que nós vamos fazer com as escolas? Existe também a questão do horário de funcionamento do comércio. Como é que é? Faz esse negócio fracionado, uma parte funciona num horário, outra parte funciona na outra. Tudo isso para evitar aglomeração e para evitar aglomeração dentro dos ônibus. Mas isso nós vamos discutir amanhã e tomar decisão, você entendeu? Então, são coisas ainda que eu estou avançando, eu estou adiantando para vocês, ainda sem uma decisão tomada, compreende? Só para mostrar a complexidade do assunto. E a responsabilidade que nós devemos ter nesse momento para que a população fique bem, vamos dizer assim, segura, que ela fique tranquila, e nós não estamos desdeixando de maneira alguma da questão da saúde. Eu acho que a economia está sendo vista um pouco agora, que eu também acho que é importante, mas a saúde tem que prevalecer.
Ô Moscone, me tira uma dúvida, eu estava até conversando aqui com o Marcelo, né? Trouxe aqui uma notícia do G1, portal da Globo, né? Que em uma semana, Minas Gerais tem mais 3 crianças com confirmação de síndrome rara associada à Covid. Aí eles continuam na matéria falando que ao todo 89 casos foram confirmados em Minas, segundo a Secretaria de Estado de Saúde, né? Está sendo investigado mais de 265 casos. O que que é essa síndrome inflamatória pediátrica? É a Covid-19 atacando as crianças?
É isso aí. É uma forma terrível, fortíssima, gravíssima de pegar as crianças, entendeu? Pega a criança e de uma maneira muito violenta, com lesões múltiplas, viu? Com pulmão, muitas vezes é cérebro, é rim, é um drama. Nós tivemos aqui, nesses últimos dias, alguns casos de crianças que foram contaminadas. Crianças novas.
São 161 casos, doutor, de poços, não, de 0 a 9 anos.
Então, nesses últimos dias, essas duas, três últimas semanas, nós tivemos crianças de 2, 3 anos que foram contaminadas.
Olha só.
Nenhuma delas, segundo a informação que eu tenho, foi com gravidade, entendeu?
Uhum.
Elas foram, inclusive, tratadas em casa, ficaram lá em resguardo em casa, tudo bem. Mas essa questão agora de contaminação de crianças, isso é um fato que está acontecendo. E essa síndrome que você colocou é uma síndrome bastante grave. E além do mais, nós temos uma outra variável nessa questão do vírus, é que os jovens, pessoas mais jovens, estão sendo acometidas pela doença e de uma maneira grave. E muitos dessas pessoas, desses jovens, vão para as UTIs e alguns chegam a óbito. Aqui em Poços nós tivemos aí, esses dias, pessoas com 30 e poucos anos de idade, 40 e poucos anos de idade, indo a óbito nas UTIs com o Covid.
Doutor, falando sobre, então, a contaminação envolvendo as crianças, de acordo com o painel da Prefeitura, o painel da Covid-19, são 161 crianças de 0 a 9 anos que testaram positivo para o vírus na cidade. Com essa informação, é o momento da gente pensar, e a Câmara também, hoje conversamos aqui com o presidente da Casa, o Marcelo Heitor, é o momento do Executivo, é o momento do Legislativo pensar no retorno às aulas das escolas particulares, escolas públicas, com esse aumento no número de casos e sem vacinar, pelo menos, os professores, doutor?
Então, essa é uma questão muito delicada, viu? Que tem que ser analisada sob todas as óticas. Porque a questão de voltar às aulas é um problema muito sério. E ainda mais, como você falou, sem vacinar os professores. Será que isso é válido? Será que não é? Mas a gente tem que conversar com o setor, você compreende?
Sim.
Nós não podemos tomar uma decisão sem conversar amplamente com o pessoal todo. Nós tivemos aqui algumas escolas fundamentais que foram abertas anteriormente, estava funcionando com uma restrição muito grande.
Sim.
Por exemplo, com 10 crianças na sala, com um distanciamento muito grande entre uma e outra. E, segundo consta, não houve nenhum caso de contaminação nesses locais. Você compreende?
Entendi.
Então, bom. Então, a gente tem que avaliar. Tem que avaliar, tem que conversar e tem que ver o que é melhor. As escolas públicas, não há clima para isso nesse momento, uma vez que tanto os professores quanto os pais das crianças não querem. E aí, pronto, tem que prevalecer.
Foi feita até a pesquisa, né?
É, a própria Secretaria de Educação aqui, a nossa secretária aqui, a Maria Helena Braga, também acha que deve esperar mais. Eu também acho que deve. Aí é uma situação mais coletiva, são situações distintas, diferentes. Não tem que prejudicar e nem privilegiar nenhum setor na educação, entendeu? Mas tem que ouvir os setores. E é isso que nós vamos fazer. O que for mais, vou dizer, bom senso, mais cauteloso, mais cuidadoso, mais seguro para as famílias, para as crianças, os professores, é o que nós vamos querer fazer.
Doutor, vamos, antes da gente finalizar nossa entrevista, abastecer nosso otimismo mais um pouco. Com essa divulgação do governo do estado para vacinação do pessoal com 60 a 64 anos, o senhor acredita que essa imunização aqui na cidade comece na próxima semana, logo no início?
Se a vacina chegar amanhã é sexta. Amanhã não sei se vai chegar, será que
é agora chegando no estado, vai ser distribuído para as regionais, né?
Para você, ela vai chegar amanhã, talvez possa chegar em Pouso Alegre, né?
É.
A nossa disposição é a seguinte: chega aqui num dia, no dia seguinte a gente começa a vacinar.
Nada de vacina na geladeira.
Sem vacina na geladeira. Tá bom?
Tá certo, doutor. Então acreditamos que na semana que vem poderemos ampliar a vacinação.
Vamos seguir, e tem setores que precisam tomar vacina, tem as secretárias nos procuram muito, os bombeiros nos procuram muito.
Sim.
E alguns setores, hoje, por exemplo, nós tivemos um...
Jornalistas.
Jornalista, pois é, ué. Olha, mas hoje nós tivemos um fato que é grave, mas que vamos correr atrás para tentar solucionar. Os pacientes de hemodiálise,
sim,
que já tem uma comorbidade importante, não é verdade?
Sim.
E tem uma condição precária de vida, tem, enfim, limitações de toda a ordem.
Sim.
E passam grande parte dos dias dentro da hemodiálise, fazendo hemodiálise, enfim. E eles tiveram lá dois óbitos, e 20 casos contaminados, você compreendeu?
Certo.
E eles, então, diante disso, hoje a doutora Mirth falou conosco e nós, naturalmente, ficamos muito sensibilizados com essa situação e tão logo a gente possa, nós vamos fazer a vacinação de todos os pacientes que estão em hemodiálise, entendeu?
Aproveitando, doutor, hoje recebemos uma participação também de uma moça perguntando sobre a vacinação para pessoas que sofrem com diabetes. Em Poços são mais de 15 mil diabéticos, né? Como é que você, qual que é a resposta que o senhor tem sobre isso?
Não, aí nós vamos ter que fazer, é, vamos dizer assim, dentro da...
Do que já está estabelecido.
Programa, é, do que nós estamos recebendo, entendeu? Você imagina, se fizer 15 mil, nós vacinamos até hoje 30 mil pessoas em Poços. Se a gente fosse direcionar para um setor como esse, nós não teríamos vacina para mais ninguém, não é verdade?
É.
Então a gente reserva situações assim, é, momentâneas, como é o caso da hemodiálise, que são cento e poucos pacientes, 120, 130, por aí, porque é um fato novo, inusitado, e esse nós vamos ter que resolver. Agora, as outras pessoas com comorbidade, nós vamos chegando. Eu acho que muitos desses diabéticos, que são idosos, já foram vacinados, entendeu? Dentro dessa norma que nós estamos seguindo,
sim,
você compreende?
Sim.
E nós vamos por aí. A gente vai ter que ter, nós temos que ter, cada município tem que ter autonomia para tomar decisões de acordo com a sua necessidade, com a sua peculiaridade. É isso que a gente procura,
sim,
fazer.
É, a gente espera, né, e vai chegar o momento que todos serão imunizados, mas são várias categorias, né, a gente tem os professores, a gente tem o pessoal que trabalha, os coletores de resíduos da nossa cidade, né, que trabalham nos caminhões de lixo aí, então a vacinação tem que chegar em todos.
É isso. Olha, mas eu agradeço muito a atenção de vocês, viu?
Nós que agradecemos, doutor.
O otimismo já valeu hoje.
Opa!
Estamos aqui é para isso, né?
Vamos lá.
Muito obrigado, tá, doutor. Boa noite para você, olha, mais uma vez.
Muito agradecido. Hein?
Obrigado, doutor.
Obrigado. Um
abraço.
Obrigado.
Tá aí, doutor Carlos Moscone, secretário de Saúde de Poços de Caldas. Um bate-papo, mais um. É, interessante e preciso, né, Cadu? Nesse momento que nós estamos e principalmente os ouvintes também com muitas dúvidas em relação a essa volta de Poços de Caldas, a volta do Sul de Minas na onda vermelha. O secretário esclarecendo. Fato é, ressaltamos que a Prefeitura de Poços terá autonomia a partir de sábado para tratar aí as questões da pandemia no nosso município. Prefeito, ele vai poder fazer o comitê, né? Vai através das análises, né, Cadu? Vai poder fechar a cidade se quiser, vai poder fechar o comércio, abrir na hora que quiser, de acordo também, claro, com o que estabelece e o que determina a lei, né? E sempre o Executivo Municipal em contato com o Ministério Público, mas a Prefeitura passa a ter mais autonomia nas decisões aí, é, em relação à pandemia aqui na nossa cidade.
Só a Beth Mendonça, ela entrou agora na live, ela está pedindo desculpas. Não precisa pedir desculpas, Beth. Nós estamos aqui para informar.
Sim.
É, ela entrou na live e não sei se já falaram, ela falou, não sei se já falaram se amanhã vai vacinar 65 anos. Todas essas informações referentes à vacinação de Poços de Caldas estão no portal www.ondapocos.com.br. É isso, Matheus?
Exatamente, a vacinação continua, mas a gente pode trazer para elas informações também aqui, Cadu. Nesta sexta, prossegue então a aplicação da primeira dose para idosos de 66 anos e também a segunda dose para quem recebeu a imunização, a primeira dose, no caso, no dia 29 de março. Tá bom? Tá respondido, é Beth, né?
Isso, tá Beth Mendonça.
Tá respondido para você, Beth? Então, amanhã acontece a vacinação dos idosos de 66 anos, tá? A primeira dose. E a segunda dose de quem recebeu a primeira no dia 29 de março, atrás do cartão de vacina aí, tem a data certinha, tá bom? Mas, fique ligadinho na Onda, no nosso site, sempre vamos informar vocês aí. O Onda em Foco volta daqui a pouquinho.